Olá! A edição 53 do FiespCast é especial. A pauta é a indústria no combate aos impactos do novo coronavírus. Confira a mensagem do presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Scaff, sobre este momento.
O coronavírus tem esses dois lados. O lado da saúde das pessoas, que é o mais importante, e o lado da economia, que é muito importante também, porque quando para tudo, naturalmente, sufoca aí a economia, prejudica o crescimento e acaba dando prejuízo à sociedade toda.
Eu sinto que a maior parte das pessoas estão conscientizadas da importância de se prevenir. A prevenção aí é o ponto mais importante, não só para preservar a saúde das pessoas, mas também para a recuperação da economia. Porque quanto menor for o problema, mais rápido vai passar o problema.
Diante dessa crise, Fiesp e Ciesp lançaram um site de perguntas e respostas sobre o que é permitido pela legislação trabalhista no que se refere a férias coletivas, trabalho remoto, banco de horas, etc. Além disso, um time de advogados da entidade estará de plantão para responder as dúvidas que não estiverem contempladas pelo FAQ. Confira o site em coronavírus.fiesp.com.br.
Economia.
Para tirar as dúvidas mais frequentes, o FiespCast vai entrevistar agora a doutora Luciana Freire, diretora jurídica da Fiesp.
Doutora, o que a lei fala sobre isolamento ou quarentena? Isolamento ou quarentena é classificada como falta justificada?
Nós temos uma lei nova, recentemente promulgada, que é a Lei 13.979 de 2020, que, entre outras questões, trata deste tema, né? Trata da ausência do trabalhador que estiver em isolamento, que a lei classifica como as pessoas que estão separadas, estão isoladas porque estão doentes, e as pessoas em quarentena, estão suspeitas de contaminação, né? São pessoas que não estão doentes, mas devem ficar com as suas atividades restritas em quarentena na sua residência.
E quais são as alternativas que as empresas têm nesse momento de pandemia, considerando a redução de atividade de alguns setores?
As empresas podem utilizar alguns institutos jurídicos que estão disponíveis na nossa legislação. Alguns recentemente regulamentados, como, por exemplo, o banco de horas, o teletrabalho, que vieram a ser regulamentados na modernização trabalhista que tivemos recentemente. O banco de horas pode ser acordado diretamente com o trabalhador por um período de 6 meses, ou um banco de horas mais longo a ser compensado em 12 meses por meio de uma negociação com o sindicato. Ele também pode estabelecer o teletrabalho, que é o trabalho remoto, o trabalho à distância. Também pode utilizar o Instituto da Licença Remunerada, onde o empregado ficaria 30 dias ou mais de licença remunerada. Depois, ele não terá direito a férias por ter descansado no período da licença. Existem institutos que tratam até da redução de jornada, com redução salarial, mediante uma negociação com o sindicato da categoria. Então, há alguns institutos, algumas alternativas que a empresa pode estudar e implantar nesse momento de crise.
Nessa questão do trabalho remoto que a senhora comentou, então a empresa ela pode instituir esse tipo de trabalho. Mas para isso, é preciso criar um aditivo de trabalho? Como que funciona?
A lei hoje estabelece a necessidade de um novo instrumento, um aditivo contratual que complemente o contrato de trabalho que aquela pessoa, aquele trabalhador já tinha. Então, se no contrato de trabalho não estiver previsto teletrabalho, a lei exige que seja celebrado um termo aditivo. Mas essas formalidades, no momento de crise que estamos passando, de força maior que estamos passando, que não há aí uma ingerência do empregador, nós estamos sendo todos, infelizmente, surpreendidos nesse momento do vírus Covid-19, a gente deve dispensar algumas formalidades. Há entendimentos nesse sentido. No próprio site do Tribunal Superior do Trabalho, há um especial sobre esse tema que fala que algumas formalidades na emergência do trabalho remoto podem ser dispensadas nesse momento.
Até quantos dias por semana é permitido fazer teletrabalho? Há limites?
Não há um limite para que se estabeleça o trabalho à distância. A empresa pode estabelecer essa modalidade de trabalho remoto e não há um limite para que isso aconteça.
Para conceder férias coletivas, o empregador precisa cumprir algumas formalidades?
É possível o empregador estabelecer nesse momento férias coletivas ou férias individuais. Há algumas formalidades também, como eu comentei para o teletrabalho, que podem ser suprimidas nesse momento, podem ser inclusive negociadas com o Sindicato dos Trabalhadores, que o prazo de antecedência, por exemplo, de 15 dias para se comunicar umas férias coletivas, ele pode ser diminuído para que a gente tenha mais rapidez na comunicação de férias e assim proteger o empregado, que não deve comparecer à empresa e enfrentar transporte público e etc. Então, a medida de férias coletiva, ela pode ser utilizada, inclusive, para a proteção do próprio trabalhador.
Se o funcionário ele for testado positivo para o Covid-19, há alguma regra específica quanto à empresa manter o pagamento do salário dele ou não? Como que é isso?
Se o empregado estiver doente, estiver com Covid-19, como já ocorre no caso de outras doenças, a empresa pagará o salário desse empregado nos primeiros 15 dias. Ele continua sob responsabilidade da empresa. Depois desse período, ele será encaminhado à Previdência Social e passará a receber o auxílio-doença.
Esse foi o FiespCast. Ao longo dos próximos dias, estaremos atentos a novos conteúdos que possam ser úteis nesse combate ao novo coronavírus. Fique atento.
Acompanhe Fiesp, Ciesp, SESI e Senai nas redes sociais.